Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é sábado, é 28 de setembro de 2019. Para todos os que estão connosco, votos de que estejam a ter um bom sábado. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes, na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM também na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti Capital FM. Estamos em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu com a Leste FM e a rádio Sitchanoko. E em Buba estamos com a rádio Papagaio. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além, damos uma volta pelo mundo em notícia. No espaço Janela de Angola, vamos falar de 2 anos de presidência de João Lourenço. Depois, como habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O enviado especial do governo americano para a Ucrânia, Kurt Volker, apresentou a sua demissão, disseram fontes oficiais. Volker demitiu-se depois de ter sido revelado que ele tinha organizado encontros entre o advogado pessoal do presidente Donald Trump e entidades ucranianas para estas investigarem alegados negócios corruptos do filho do ex-vice-presidente Joe Biden. O Departamento de Estado recusou-se a comentar. Ontem, 3 comitês da Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, emitiram uma intimação pedindo documentos do Departamento de Estado ligados à Ucrânia. O secretário de Estado, Mike Pompeo, foi convocado a testemunhar perante 3 comitês do Congresso. 5 funcionários do Departamento de Estado, incluindo Volker, também foram convocados a comparecer perante comitês do Congresso que dizem estar a investigar, e citamos, a extensão com que o presidente Trump pôs em perigo a segurança nacional ao pressionar a Ucrânia, queríamos dizer, para interferir nas eleições de 2020. Ontem, o presidente Trump acusou o presidente do Comitê de Inteligência, o democrata Adam Schiff, de ter mentido ao Congresso e pediu a sua demissão. No Afeganistão, os eleitores votaram hoje para eleger um novo presidente, mas devido a ameaças de violência por parte dos rebeldes talibã, a afluência às urnas foi baixa. Uma fonte do Ministério do Interior disse que pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em diversos ataques de pequena envergadura. A agência de notícias Associated Press disse que mais de 430 mesas de voto não abriram porque a sua segurança não tinha sido garantida. Os 2 principais candidatos são o atual presidente, Ashraf Ghani, e o seu parceiro no governo de coligação, Abdullah Abdullah. Resultados preliminares deverão ser divulgados a 17 de outubro. Esta foi a 4ª eleição presidencial desde que os talibã foram derrubados do poder em 2001. O Estado Islâmico voltou a reivindicar um ataque na província moçambicana de Cabo Delgado. É a 2ª vez no espaço de poucos dias que a organização reivindica a responsabilidade por ataques naquela província. Desta vez, o Estado Islâmico disse ter atacado um posto militar no que disse ser Mbabo e incendiado o que chamou de casas de cristãos. No início da semana, registaram-se confrontos em Mbao, perto de Mocimbo da Praia, em que morreram pelo menos 10 pessoas. Na semana passada, o Estado Islâmico reivindicou 2 ataques no norte de Moçambique contra postos do exército, afirmando ter morto vários elementos das forças de segurança. Uma família angolana que passou 9 meses no aeroporto da capital sul-coreana, Seul, poderá finalmente pedir formalmente asilo político no país. Nkuka Lulendo, a sua mulher e 4 filhos chegaram ao aeroporto de Incheon a 28 de dezembro do ano passado, com vistos de turistas, onde de imediato pediram asilo político. A família angolana argumentou que era alvo de perseguição devido ao facto de terem raízes congolesas. No dia 9 de janeiro, poucos dias depois, portanto, de terem chegado a Seul, o Departamento de Imigração no aeroporto de Incheon determinou que a família, citamos, não tinha claramente razões para reivindicar o estatuto de refugiados, acrescentando haver a possibilidade da família estar a tentar obter estatuto de refugiado por puras razões económicas. A família recusou, no entanto, a ser repatriada, afirmando que poderiam ser mortos no seu regresso e, desde então, têm estado a viver no aeroporto. Com o apoio de um advogado sul-coreano, o caso foi levado a tribunal, que em primeira instância apoiou a decisão dos serviços de imigração. Um tribunal de apelação, contudo, concedeu o direito à família de pedir formalmente asilo no país. O ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, foi hoje aterrar em Kutama, a sua aldeia natal. Mugabe, recorde-se, morreu no passado dia 6 de setembro em Singapura, aos 95 anos de idade, quase dois anos depois de ter sido afastado num golpe de Estado. O seu enterro foi marcado por uma controvérsia envolvendo a sua família e as autoridades, que queriam que Mugabe fosse enterrado no Cemitério Nacional dos Ilhéus, algo a que a família se opôs.
Obrigado, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de sábado, 28 de setembro de 2019. Para todos, votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A maioria dos angolanos tem uma ideia consensual segundo a qual os dois anos de mandato do presidente João Lourenço ainda não trouxeram melhorias para Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos o deputado Adalberto Costa Júnior, o analista político Olívio Colombo e o economista Yuri Kishina.
O presidente angolano cumpre esta semana dois anos à frente do país, período durante o qual tem procurado dinamizar a economia através de privatizações e é uma abertura ao setor privado. No seu discurso de tomada de posse em 26 de setembro de 2017, João Lourenço explicou a visão que tinha para Angola, considerando ser imperioso levar à prática a palavra de ordem da diversificação da economia do país, defendendo ainda a descentralização de poderes. Nesse sentido, a decisão mais marcante foi a de avançar com a privatização de 195 empresas, com a participação pública ao longo de 4 anos. Esta reforma pretende, assim, corresponder às promessas do estadista angolano, que a justifica com a promoção da estabilidade macroeconómica, o aumento da produtividade da economia nacional e o alcance de uma distribuição mais equitativa do rendimento nacional. Esta é uma das reformas motivadas por João Lourenço, que se apoia no empréstimo solicitado por Angola, junto do Fundo Monetário Internacional. É num período em que Angola registra mínimos acumulados, com mais de 3 anos que o executivo de João Lourenço decidiu avançar com a entrada em vigor do imposto sobre o valor acrescentado a partir de 1 de outubro. Além disso, João Lourenço continua a enfrentar manifestações quanto ao desemprego no país. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, relativos ao segundo trimestre de 2019, Angola conta com mais de 3 milhões de desempregados com 15 anos ou mais, o que equivale a uma taxa de desemprego de 29%. O economista Yuri Kishina olha para estes indicadores com alguma preocupação e não acredita que seja implementado o Estado mínimo, pelo menos nesta legislatura.
Estamos no início, né? Quase no início, é o segundo ano, e vamos lá esperar o próximo ano agora. O próximo ano é já o ano de colher alguma coisa que se plantou do ponto de vista de resultados económicos. E nós vamos lá ver se efetivamente chegou a hora ou não de colher alguma coisa, né? Para que efetivamente a trajetória, digamos assim, do desemprego reduza aí nessa perspectiva. Sim, mas o Estado mínimo ao implementar seria muito interessante se ao próprio estatuto do organigrama, digamos assim, de governação, começasse já com o Estado mínimo. Mas nós vimos que começamos com um número de ministério quase igual, ou até aumentamos ainda um pouco, né? Os institutos públicos nós estamos a reduzir, né? As empresas públicas até hoje, a sua maior parte ainda está com o Estado, o Estado não privatizou todas. Então, o Estado mínimo para essa legislatura, eu penso que não é desta. Vamos esperar a próxima se teremos ou não Estado mínimo, porque até a reforma do Estado que deveria acelerar muito mais, estaria mais à frente do que a reforma económica, porque ela é um instrumento por excelência para a reforma económica ter sucesso, quase que de facto estamos muito atrasados, né, nessa. Primeiro é meter o povo no centro, O povo tem que saber o que é que está a acontecer, né? O povo tem que ser informado, tem que persuadir, tem que mobilizar a opinião. Porque, repara, é o povo que faz com que esses processos estão certos. Mas o povo só vai influenciar com que esses processos estão certos se efetivamente estiver no centro. Saber o que é que está a acontecer, por que é que está a acontecer, quando é que vai acontecer, quando é que vai haver a retoma. Isso é muito interessante. Se nós não colocarmos o povo no centro, então vai ser muito complicado para que efetivamente, digamos, as políticas deem certo e comece a escolher já os resultados daquilo que foi plantado, nesse sentido. Mas não é diferente do que nós tínhamos em 2013 e 2012, né? Saía capitais, entrava capitais, né? Nessa perspectiva. Mas não é, o Banco Central continuará a estar lá, né? Porque até o esclareceu também o responsável do Banco Central que a abertura é apenas parcial. E o objetivo com que esta abertura parcial é evitar riscos, né? De, digamos assim, sobretudo de fuga de capitais, né? Ou seja, o Banco Central continuará lá. Não é que o Banco Central vai deixar dessas funções de controlar. Nossa conta de capital não é que está aberta, não. É que o Banco Central estará lá a controlar se está a sair muito. Se tiver a sair muito, fecha. Se vai entrar mais, abre. Até entrar é fácil, agora é só sair. Então é nessa perspectiva. Ou seja, o Banco Central estará sempre com a conta de capital no fundo fechada. Porque ele é que vai autorizar parcialmente para que saia alguma coisa. Se tiver a sair muito, vai fechando. Mas agora, a questão que se coloquei, qual é a diferença com a que nós tivemos em 2012 e 2013? É a mesma coisa, a saída também capitais com a autorização, digamos assim, do Banco Central em função, digamos assim, se está a sair muito, né, temos que fechar, está a sair muito, vamos abrir. É idêntico, eu penso que não há diferença. O Banco Mundial e o FMI que abrem a conta capital e fazem bem o trabalho interno para atrair investidores de direito estrangeiro na economia.
Yuri Kishina constata, por outro lado, que o país ainda não é atrativo para o investimento estrangeiro, apesar dos elogios que João Lourenço tem recebido das autoridades americanas.
O governo americano, na pessoa do secretário do governo americano, penso que o Mike Pompeo, já tem sempre naturalmente elogiado as políticas do presidente, digamos assim, João Lourenço. Sim, mas ele tem razão, é coragem, né? Fazer reforma não é para qualquer um fazer reforma, porque é alterar comportamento, é alterar atitude, é alterar os valores, e isso naturalmente tem que ser feito com uma coragem e uma estratégia tremenda no sentido de facto de ter um resultado interessante. Depois, há um outro elemento também, é que o Trump encoraja também para melhorar o ambiente de negócio no sentido de atrair investimentos americanos, né? Os empresários americanos de virem para o mercado angolano, e porque até ele disse que oferecem valências incomparáveis no mundo, os empresários americanos. É a palavra que o Trump utilizou. Percebe-se, primeiro, porque o país não está lucrativo, né? O país não é lucrativo, o país tem uma desvalorização do quase enorme. A procura de bens e serviços de forma estrutural caiu consideravelmente. Qualquer investidor estrangeiro que vem aplicar as suas poupanças em Angola, os retornos nesse preciso momento é muito diminuto. E naturalmente os empresários americanos também estão à espera para ver o que é que vai dar a reforma estrutural que o país está a fazer. Nessa perspectiva, como qualquer outro investidor hoje no mundo, né? Mas há intenções, as intenções são várias. Vários investidores têm interesse em vir para Angola. Mas concretizar vai depender do resultado nos próximos dois anos, né? Portanto, a reforma que está a ser implementada, que se começou o ano passado. Primeiro, quando um país está a fazer reforma estrutural, o primeiro efeito sempre, no fundo, é arrumar a bagunça, né? Portanto, o país estava bagunçado, né? Como continua ainda bagunçado, o país ainda não terminou, o governo não terminou ainda de arrumar a bagunça e está cada vez mais bagunçada. O primeiro impacto sempre é o desemprego, é sempre assim. O primeiro impacto da reforma é o desemprego. Mas só com o desemprego, que a reforma económica traz, eu gosto muito de chamar de transformação económica, não é desemprego, digamos assim, de pessoas altamente qualificadas. Ou seja, para tentar dizer aqui, reforma estrutural é transformar os menos produtivos em mais produtivos. Quem não é produtivo fica no desemprego. Mas a nossa reforma não é nessa perspectiva, é que até os produtivos estão aí no desemprego. Então aí alguns elementos devem ser muito bem, como se fosse digamos assim, uma corda, devem ser bem amarrada para que isso não aconteça. Depois, também a inflação. Normalmente, quando está-se a fazer a reforma estrutural, amigo do ajustamento económico, amigo do crescimento económico, os preços não tendem a aumentar consideravelmente. Por quê? Porque você está a tentar ajustar a procura da oferta, está a reduzir a procura que cresceu de forma artificial e para aumentar a oferta. Então a tendência é tirar o apetite do povo para não comer muito. Os preços tendem a recuar. Mas até os preços recuaram ligeiramente, na medida em que em 2017 os preços estavam mais do que 17%. Né? É importante dizer isso. Mas agora, há um outro elemento também. O ID vai em países que são lucrativos, nessa perspectiva. Vai em países que há divisas, portanto, é importante isso. Vai em países que também há procura, e vai em países que, do ponto de vista de comportamento, atitude, obsessão, o trabalho, o resultado também é alto. No, a nossa reforma está tentando alterar esse processo. Enquanto ainda a máquina não está a funcionar, o investidor de direito estrangeiro também é cauteloso. Ele vai analisar, vai esperar o que é que isso vai dar.
O deputado da UNITA, Alberto Costa Júnior, aponta o fenómeno da seca que assola algumas províncias do país como sinal vermelho das políticas adotadas pelo atual governo.
Nós fomos fiscalizar a implementação dos programas de investimento público que constam do Orçamento Geral do Estado. Fomos também verificar os célebres PIM que foram retiradas verbas do Fundo Soberano de modo ilegal e mesmo estas não estão a ser entregues, também constatamos. E, portanto, as obras, segundo os administradores, têm início. Quando lhes dão uma pequena percentagem, ficam paradas meses à espera do outra tranche. Quando esta tranche chega, os elementos para a construção têm preços distintos. A obra já custa muito mais dinheiro e ela torna-se depois infinita porque ultrapassa de longe os orçamentos, efetivamente, porque, por um lado, são descontinuados, por outro lado, porque há uma especulação enorme dos preços das matérias-primas, por outro lado ainda, os empreiteiros acabam por desistir de tanta espera porque precisam de sobreviver. E, portanto, são problemas que nós constatamos localmente uma problemática. Nós andamos na rua, procuramos com proximidade ouvir a voz do povo e, de facto, temos muitos dramas neste país. Os dramas que resultam daquilo que hoje é partilhado em termos do país, de uma crise que não tem tido soluções, de algum modo estou a responder à última fase da sua pergunta. A governação de João Lourenço, infelizmente, não trouxe melhorias em relação ao anterior período. Os vencimentos, mesmo aqueles que foram atualizados, não têm grande poder de compra. Como os senhores sabem, a cesta básica subiu extraordinariamente de custo e, portanto, isto tem consequências sobre as famílias, sobre as empresas. São imensas as falências que são decretadas.
Adalberto Costa Júnior considera, por outro lado, como sendo paliativa a política de combate à corrupção que a liderança de João Lourenço decidiu eleger como sua bandeira nacional.
O elemento que nós vamos constatando é problemático, é sério. Nós não tivemos apenas um painel ligado à crise, diria, das questões climáticas. Nós tivemos mais três painéis, um sobre as autarquias, aliás mais dois, e outro sobre o combate à corrupção. E tudo se conjuga para esta nossa realidade. Nós somos de entendimento que é paliativo o combate à corrupção que o governo tem vindo a fazer. É um combate direcionado, apesar de um ou outro nome ilustre que vem à baila de tanto em tanto, particularmente quando há grandes desafios, procura-se alguma grande condenação para nos distrair, mas continua a haver protegidos. E, portanto, este é um drama. E nós, deputados, continuamos de mãos atadas naquilo que é fiscalização ao governo. Como os senhores sabem, não conseguimos sequer fazer debater as comissões parlamentares de inquérito, que têm objetivos claríssimos de ajuda à governação. Nós direcionamos uma série de medidas e de iniciativas de ajuda à governação ligadas à gestão financeira e económica do Estado e do país. Está tudo na gaveta. Presidência da República, direção da Assembleia, sentam-se no Biro Político e impedem o funcionamento das instituições. Esta é a nossa verdadeira realidade. A gestão de João Lourenço não mudou nada. Mas o facto de termos um Presidente da República que é Presidente do MPLA não lhe tira responsabilidades. Porque, nesta dupla missão, ele tem a chefia do grupo parlamentar. Ele dá ordens, se quiser dar, não tem nada. Portanto, convém, efetivamente, o excesso de poderes, convém a não prestação de contas, os ministros não vão à Assembleia responder, como vossas excelências sabem, o grupo parlamentar da UNITA pediu aí da Assembleia no momento da falência dos serviços mínimos, que ocorreu em abril, de vários ministros, o documento não saiu da gaveta até hoje. Portanto, de abril a hoje, o debate de urgência não foi feito. E, portanto, esta é a governação. Só isso. Não serve a Angola. Portanto, meus amigos, o dinheiro não tem o mesmo valor, saiu perdido. Não se realizaram as ações nos timings reais. Isto me parece ser uma prática, uma opção da governação atual que temos. Isto é inaceitável. Completamente inaceitável. Apesar de tudo, ainda assim, devo agradecer a alguma banca que nos tem feito empréstimos para podermos funcionar. Mas estes empréstimos em Angola, como Vossa Excelência sabe, são caríssimos. A banca empresta e cobra-se caro. E é por causa disso que os privados não têm condições de acesso aos empréstimos bancários.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo avalia os 2 anos de mandato do presidente João Lourenço, destacando os aspectos positivos e negativos da governação do país.
Eu, particularmente, esperava reconhecer o que já foi feito até agora, das exonerações. Foi, naturalmente, um efeito bastante interessante, na medida em que até o mundo não esperava que houvesse tanta exoneração de pessoas em cargo de chefia. Mas é o que qualquer pessoa sensata, que tivesse uma agenda de reforma, uma agenda progressista, portanto, pudesse fazer. Os primeiros 11 meses de João Lourenço foram bastante, para mim, expectativa e positivo, na medida em que ele tinha um discurso forte, uma narrativa forte, que era necessária, e eu gostava que ele contasse com essa narrativa, mas senti que em algum momento João Lourenço desacelera, recua e estagna, portanto, está estagnado do ponto de vista do seu pensamento e das suas ações. Não sei porquê, julgo que comecei a calcular isso a partir do momento que Eduardo dos Santos viaja, a partir do momento que o Lourenço vai ao Palácio, vai à casa de Eduardo dos Santos, na altura em que se falava daquela viagem da saída de Eduardo dos Santos do país, sem a proteção e sem, portanto, enfim, proteção naturalmente do governo de Angola, quando ele sai doente para Portugal, para a Espanha, sinto que a partir daquele momento Eduardo dos Santos fez um recurso significativo na sua narrativa. Quando ele dá a primeira coletiva, a primeira conferência de imprensa coletiva, senti que o João Lourenço recua, principalmente no debate sobre a corrupção. Não é possível associar o combate à corrupção com o Presidente da República, porque ele assumiu isso em primeira mão. Existe uma forma de combater a corrupção, dando poder nas instituições, o que é a melhor forma, mas é a mais morosa, ou assumir uma posição de chefe de Estado, de estadista, e ser duro, e usar mesmo os mecanismos mais diretos para combater a corrupção. As pessoas dizem que eu sou dramático, ou então, radical a dizer que a corrupção se combate com terror, mas no nosso nível exige naturalmente uma dureza que seja significativa. E há exemplos no mundo de pessoas que conseguem resolver isso. Eu também esperava que João Lourenço, quando ele definiu-se como Deng Xiaoping e não como Gorbachev, quando eu leio, por exemplo, um livro sobre a Rússia, sobre Vladimir Putin, em que as reformas foram mesmo estruturantes, em que trouxeram até a refundação do próprio partido comunista, socialista russo. Eu esperava reformas a esse nível, mas eu vejo que o João Lourenço hoje é mais comedido, não sei se é comedido, se é, fala aqui da redução da sua narrativa em termos de vontade de combater determinadas coisas. Eu tenho que reconhecer também que E Agostinho fez muito pouco, governou em pouco tempo. Eduardo Santos devia ter feito mais, porque governou mais tempo. Mas tudo aquilo que Agostinho e Eduardo Santos falavam que iam fazer, João Lourenço, pelo menos, mostra sinais e caminhos que fará. A reforma do Estado de Angola é um elemento importantíssimo. E ele começa, a nossa grande reforma, tendo que começar pela Constituição da República de Angola, que dá excessivo poder ao Presidente da República. A diminuição dos poderes do Presidente da República pode pôr em causa o combate à corrupção, na medida que João Lourenço assume a si o combate à corrupção. Há riscos, claro, no combate à corrupção, essa perspectiva, porque pode dar mais poder, dar muito poder e tornar o Estado frágil e tornarmos a fazer aquilo que cometemos no passado, que ia dar poder a uma única pessoa, pessoalizar o poder, essa pessoa abusar desse poder, como fez Eduardo dos Santos. E vamos aos desafios econômicos. Os desafios econômicos são os mais graves, os mais desafiantes para o espionagem, e já está longe de resolver isso. A manifestação que é legítima da parte da juventude sobre o desemprego. Nós estamos na lista dos piores países em termos de desemprego a nível da África, devemos estar aí em 29% da população economicamente ativa que não trabalha. Somos um país que mais de metade da sua população é jovem. Enfim, é pesado, é muito pesado para João Lourenço suportar essa carga. Eu não estou a ver medidas econômicas e políticas capazes de contrapor, portanto, este estágio em que nos encontramos.
Finalmente, Olívio Quilombo defende que o presidente João Lourenço precisa de melhorar a sua imagem interna, que tem vindo a decair substancialmente nos últimos meses.
É normal que João Lourenço queira buscar, portanto, uma credibilidade internacional, que se perdeu durante muito tempo, porque o João Lourenço, o Eduardo Santana, era um presidente bastante fechado, viajava pouco, tinha uma má relação com a comunidade internacional. Ou o João Lourenço quer trazer uma nova narrativa, mas isso implica custos. Mas ele está arriscado de tal modo que vai prejudicar internamente o nosso Estado. Fez muitas viagens para o exterior, fez muitos contactos no exterior, assinou acordos no exterior interessantes. Fala-se que dentro dos contactos deve ter a minha hora com coisa como 11 mil milhões de dólares. É um dinheiro considerável, mas não se sente esse dinheiro na economia. Não se consegue sentir esse valor na economia, o que é mau. Mas ele, como presidente, a estratégia passa por agradar lá fora, depois ir para dentro. Mas aquilo que é a minha avaliação política, por exemplo, se eu comparar os Estados Unidos da América, o que um presidente não é uma política externa, é uma política interna. Ele precisa de melhorar internamente a sua imagem, que está bastante beliscada. Portanto, nos últimos 15 meses, o André cresceu, do ponto de vista da sua popularidade, da sua imagem, o que é mau. Hoje, falta tudo. A economia está... Nós estamos com uma recessão, mais um ano podemos avançar para a depressão, quer dizer, que batemos no fundo uma depressão econômica. Precisamos de medidas urgentes que visam, pelo menos, dar sinais de que vai fazer uma manobra positiva e dar um alento ao povo que precisamos. Temos a cesta básica bastante cara, o poder de compra diminuiu, a saúde continua a ser a mesma, a educação, enfim. Eu acho que a gente precisa dar um sinal significativo neste momento geral do Estado e neste discurso do Estado da Nação, que são urgentíssimos. Ele precisa reativar a esperança do angolano, que decaiu significativamente, principalmente na parte da juventude. Eu daria um conselho ao Presidente da República, que tenha coragem e melhore pelo menos o orçamento da educação e da saúde, que isso vai mudar significativamente o debate interno, vai lançar uma esperança, um sinal de esperança, portanto, à comunidade, aos angolanos, e vai mudar também o debate. Porque as pessoas vão trabalhar na visão do que o orçamento traz. E é um dos sinais mais significativos de mudança política, quando o orçamento meu é diferente do seu, é diferente do Cicrano. Portanto, agora, quando o orçamento é igual ou até pior do que o passado, é sinal de que não se tomou uma medida adequada. E, portanto, eu acho que os desafios econômicos vão fazer com que o João Lourenço faça mesmo um grande esforço. Se não fizer um grande esforço, ele corre o risco de não ser reeleito, porque ele tem pouco menos de 25 meses para, portanto, lutar para mais um ano ou para mais um mandato. O que, por si, o fator econômico vai pesar bastante.
Olívio Quilumba, Adalberto Costa Júnior e Yuri Kishina foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre a origem do zouk e o impacto da música angolana, onde há certas variações do zouk, diz o autor de um livro. Depois teremos saúde com a doutora Graça Medicini e a seguir conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Não esqueça que de segunda a sexta pode ver 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. São as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. Agora a música de Yasmin com a participação de Badocha. Vamos ficar aqui com Perfume.
Sentido, veio do nada, fiquei abandonada. Foram tantos anos nessa caminhada, mas não pensaste em mim. Tu pediste que fosse assim, deixaste o mês de te levar. Fizeste tudo sem noção, quiseste e preferiste a traição. Estou triste comigo, estou arrependido. Não fez sentido. A
apaixonou de amar. Eu nunca sabia esta canção. Apesar de tudo que eu fiz, sempre te quis fazer feliz. Baby, sabes bem quem eu sou. O sentimento não mudou. Segue a minha atitude de magoa. A dor no teu peito não passou. Por isso é que eu peço teu perdão.
Esse perfume não é meu. Conta-lhe o que aconteceu. Depois de tudo que eu fiz por ti.
A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado 28 de setembro de 2019. Esta é uma emissão que está a ser transmitida a partir do Washington. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado para todos. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média estamos nos 1.530. Estamos ainda na internet em direto em voaportugues.com. Em FM ouvem-nos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em Moçambique, em Maputo com a ZFM. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda na Guiné-Bissau com a Rádio Pijiguidia Capital FM. Estamos ainda em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a Rádio Sichanouco e também com a Leste FM. E ainda nos ouvem FM em Buba com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais da América e também as 10 mais desta semana. Para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O enviado especial do governo americano para a Ucrânia, Kurt Volker, apresentou a sua demissão, disseram fontes oficiais. Volker demitiu-se depois de ter sido revelado que ele tinha organizado encontros entre o advogado pessoal do presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, e entidades ucranianas para estes investigarem alegados negócios corruptos do filho do ex-vice-presidente Joe Biden. Ontem, três comitês da Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, emitiram uma intimação pedindo documentos do Departamento de Estado ligados à Ucrânia. O secretário de Estado, Mike Pompeo, foi convocado a testemunhar perante três comitês do Congresso. Cinco funcionários do Departamento de Estado, incluindo Volker, foram também convocados a comparecer perante comitês do Congresso que dizem estar a investigar, e citamos, a extensão com que o presidente Trump pôs em perigo a segurança nacional ao pressionar a Ucrânia para interferir nas eleições de 2020. Ontem, o presidente Trump acusou o presidente do Comitê de Inteligência, Adam Schiff, de ter mentido ao Congresso e pediu a sua demissão. No Afeganistão, os eleitores votaram hoje para eleger um novo presidente, mas devido a ameaças de violência por parte dos rebeldes talibã, a afluência às urnas foi baixa. Uma fonte do Ministério do Interior disse que pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em diversos ataques de pequena envergadura. A agência de notícias Associated Press disse que mais de 430 mesas de voto não abriram. Os dois principais candidatos são o atual presidente, Ashraf Ghani, e o seu parceiro no governo de coligação, Abdullah Abdullah. Os resultados preliminares deverão ser divulgados a 17 de outubro. O Estado Islâmico voltou a reivindicar um ataque na província moçambicana de Cabo Delgado. É a segunda vez, no espaço de poucos dias, que a organização reivindica a responsabilidade por ataques naquela província. Desta vez, o Estado Islâmico disse ter atacado um posto militar em Babu e incendiado o que chamou de casas de cristãos. No início da semana, registaram-se confrontos em Mbau, perto de Mocimbo da Praia, em que morreram pelo menos 10 pessoas. Na semana passada, o Estado Islâmico reivindicou dois ataques no norte de Moçambique contra postos do exército, afirmando ter morto vários elementos das forças de segurança. Uma família angolana que passou 9 meses no aeroporto da capital sul-coreana, Seul, poderá finalmente pedir formalmente asilo político no país. Nkuka Lulende e a sua mulher e 4 filhos chegaram ao aeroporto de Incheon a 28 de dezembro do ano passado com vistos de turistas, onde de imediato pediram asilo político. A família argumentou que era alvo de perseguição devido ao facto de terem raízes congolesas. No dia 9 de janeiro, poucos dias depois de ter chegado a Seul, o Departamento de Imigração, contudo, no aeroporto de Incheon, determinou que a família não tinha claramente razões para reivindicar o estatuto de refugiados, acrescentando haver a possibilidade da família estar a tentar obter o estatuto de refugiado por pura razões económicas. A família recusou-se a ser repatriada. Com o apoio de um advogado sul-coreano, o caso foi levado a tribunal, que em primeira instância apoiou a decisão dos serviços de imigração. Um tribunal de apelação, contudo, concedeu o direito da família pedir formalmente asilo no país. O ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, foi enterrar hoje em Kutama, a sua aldeia natal. Mugabe morreu no passado dia 6 de setembro em Singapura, aos 95 anos de idade, quase dois anos depois de ter sido afastado num golpe de Estado. O seu enterro foi marcado por uma controvérsia envolvendo a sua família e as autoridades que queriam que Mugabe fosse enterrado no Cemitério Nacional dos Heróis, algo a que a família se opôs.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Neste sábado, 28 de setembro de 2019, emissão vespertina a ser transmitida desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com o autor de um livro sobre as origens do Zouk e a sua influência na música angolana. Domingo é saúde com a doutora Graça Matinha e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, a música da América é o Top Ten.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir do Washington DC. São as mais ouvidas dos Estados Unidos, que aqui passam as notícias do showbiz também. E esta semana, o duo de serviço é o DJ UPS da música, Ana Guedes, na apresentação. Começamos de forma positiva, tem 23 anos, é natural de Oakland, na Califórnia, chama-se Zendaya, atriz e cantora, tendo começado como uma das meninas das séries Disney. Usa a sua imagem para ajudar os alunos mais carenciados da escola da sua cidade natal e, seguindo o exemplo de outras famosas como Lady Gaga, fez parceria com uma ONG, a Yobi, uma marca de material escolar que doa materiais a estudantes americanos por cada produto que vende. Vamos agora até à música latina. Romeo Santos fez história. Mais de 80 mil pessoas compraram ingressos e gostaram do estádio MetLife em Nova Jersey. E fizeram do Rei da Bachata, como é conhecido, o primeiro latino a encher a arena. O espetáculo deste artista, nascido no Bronx, serviu para divulgar seu último trabalho, Utopia, lançado em abril, em que homenageia todos os artistas clássicos da Bachata que o inspiraram. Foi um concerto em que teve como convidados outros nomes grandes da música latina internacional, Ozuna e Cardi B. Do seu último álbum, vamos ouvir El Berro y Nele Dei, com a participação de Kiko Rodrigues.
Ingrata sigo la vida que no me acaba de matar. Jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. Causando incrementar mi sufrimiento. La vi en el altar, una diadema en su cabeza, y aquel novio se llevó lo que más quiero.
Este ano há várias celebridades que fazem 70 anos, atrizes como Meryl Streep, Jessica Lange, Sigourney Weaver, Sissy Spacek, atores como Richard Gere, Jeff Bridges, Don Jensen e nomes da música como Billy Joel, Lionel Rich, Tom Waits e Bruce Springsteen. The Boss, conhecido pela poética das suas letras e evadas sentimentos da classe trabalhadora americana, os seus concertos duram em média 3 horas. O seu trabalho deu-lhe vários prémios entre Grammy e Golden Globe, citando apenas alguns dos seus álbuns mais conhecidos, Born to Run e Born in the USA, de que vamos ouvir a faixa que dá título ao álbum,
Born in USA. Top 10 americano da Voz da América, segue-nos no Facebook, a nossa morada é facebook.com/boaportugues. E Bebe Rexha tem andado muito discreta em termos de concertos, mas esta nativa de Nova York participa na banda sonora do novo filme da Disney, Malévola, Dona do Mal, que conta com Angelina Jolie no papel da má e numa sequência da Bela Adormecida, também com Jolie, que era então a vilã. A contribuição de Bebe Rexha dá pelo nome de You Can't Stop the Girl, que será assim o seu novo single. Vamos ouvir You Can't Stop the Girl. No, but she's so brazen, just like a tornado. She's taking us by storm. You can't stop the flow from going. You can't stop the world from knowing. The truth will set you free. Oh, you can't stop the flow from going. You can't stop the world from knowing. The truth will set you free. Oh, you can't stop the girl. They're trying to take our voices. They're trying to make our choices. Hurts to be human. Meu Deus, dói ser uma nova música de Pink com a participação de Khalid. Da faixa dá título ao 7º álbum de Pink, acabadinho de ser lançado no mercado. Ele se fala dos stresses, porque todos passamos na nossa vida diária, mas também fala dos seus aspectos mais positivos, como a amizade. Vamos ficar então com Pink e Khalid. Hurts to be human. Sometimes I get so tired of getting tired of being my fault. You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. If someday we'll face the music. God, it hurts to be human. But I've got you.
Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti, vida pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E vamos ficar agora com as subidas e as descidas que marcam a nossa tabela esta semana. Na 10ª posição é um reaparecimento de uma música que já dominou o Top 10, Lil Nas X e Billy Ray Cyrus. Sobe esta semana uma posição de 11ª para 10ª. E Old Town Road, vamos ouvir caso vocês já tenham esquecido.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matte black, got the boots is black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now can't nobody tell me nothing. Tractor, lean all in my baby, cheated on my baby, you can go and ask me, my life is a movie, but riding in boots.
E segue-nos em facebook.com/boaportugues, estamos no Instagram, basta escrever Boa Português. Na nona posição está uma descida, Post Malone, que na semana passada dominava a tabela com 4 músicas suas. Esta semana o seu Circles desceu 5 posições, de quarta para nona. Não sei o que quererá dizer, mas até sabermos vamos escutar Circles.
I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud. I couldn't be it, even when I tried. You don't believe it. We do this every time. Seasons change now, love when it's cold.
Esta semana com Young Star, gravou Goodbye, que é parte do seu último álbum, Hollywood Bleeding. Parece que é Post Malone, que esta semana sangra em 8º lugar com a música que na semana passada estava em 3º lugar. Goodbye.
You out of my life, I want you back here tonight. I'm tryna get you know, I wanna get dice.
My heart is possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. I'm shining to run. You got me no shot.
You pop it like dogs. You got it, girl. You got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you violent. You just took it off the line, no mileage.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Pode fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Uma posição que se confirma esta semana, a 7ª, com a dupla de No Guidance, Chris Brown e Drake. Chris Brown falou de forma meio jocosa sobre umas fotos da ex Rihanna e clubou os fãs da princesa dos Barbados a reagir mal. Mas Rihanna também não teve papas na língua. Enfim, No Guidance.
Put the work in, stars and all, love amount to me a perfect. Baby girl, you got it, girl, you got it, girl. You got it, girl, you got it, girl. I don't wanna play no games, play no games. But I don't give you my last name. No, you got the same
damn thing. Voz da América, nós tocamos uma música pedida por ti para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. Outro nome que manteve a posição que ocupava na semana passada, Lil Tecca, Ransom, está há 6 semanas na lista das 100 mais. Continua em 6º lugar.
I got red, I got blue, what you want? The Chanel, the Balenciaga, Louis Vuitton. You know I got the Fendi Prada when I am alone. I needed me a Diorada, I need me a wand. I started from the bottom, you can see the way I stung. I want all the diamonds, I want the to wear a song. The op, they tryna lie me, cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shawty's tryna pull up to my plan.
Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, why you trying to keep me thinny?
E vamos ao quinto, é um nome que deve estar recordado das semanas que liderou este top, Lil Nas X. É uma subida de 9 lugares. Na semana passada estava em 14º, esta semana é um 5º com Panini.
Just say Don't you be a mean, you thought you wanted me to go. Why you trying to keep me singing? Now they need me, number one on screaming. No, they used to love me, so what happened, what's the meaning? I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me die, you lied. Now when it's all done,
era Panini, uma subida espetacular de Lil Nas X, 14º para 5 esta semana. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.boaportugues.com. Tocamos uma música pedida por ti para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E vamos até ao 4º lugar, um salto qualitativo de Luis Capaldi, o escocês que canta Someone You Love.
And you know he is, he get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you know he is to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love.
E daqui até ao topo mantiveram-se as posições. Está em terceiro lugar a californiana Billie Eilish e o seu Bad Guy, que continua assim a marcar presença.
Get enough, guy. Just always so puff, guy. I'm not that type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
E vamos agora ficar com o segundo lugar, que é ocupado pelo par sexy do momento, Shawn Mendes e Camila Cabello, canadiana e a cubana-americana, andam de namoro, mas há mais línguas. Ah, sim, senhora, que dizem que aquilo é tudo marketing. Seja ou não, eles lá se mantêm no segundo lugar com Senhorita.
Tripping off me before I even knew her name. La, la, la. You felt like ooh la la la, yeah. No, sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands. La la la. You felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me.
Oh,
Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.boaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E nós somos esta semana, Ana Guedes e o DJ UPS. Vamos despedir-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano da Voz da América. Há 4 semanas que domina as mais tocadas e ouvidas aqui. Só temos a dizer que esta é uma música lançada há 2 anos, mas que vingou recentemente ao subir ao primeiro lugar. Leva de novo a medalha de ouro. Lito, e quase no final o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O enviado especial do governo americano para a Ucrânia, Kurt Volker, apresentou a sua demissão, disseram fontes oficiais. Volker demitiu-se depois de ter sido revelado que ele tinha organizado encontros entre o advogado pessoal do presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, e entidades ucranianas para estes investigarem alegados negócios corruptos do filho do ex-vice-presidente Joe Biden. O Departamento de Estado recusou-se a comentar. O secretário de Estado Mike Pompeo foi convocado a testemunhar perante 3 comitês do Congresso. No Afeganistão, os eleitores votaram hoje para eleger um novo presidente, mas devido a ameaças de violência por parte dos rebeldes talibã, a afluência às urnas foi baixa. Os dois principais candidatos são o atual presidente, Ashraf Ghani, e o seu parceiro no governo de coligação, Abdullah Abdullah. Resultados preliminares deverão ser divulgados a 17 de outubro. O Estado Islâmico voltou a reivindicar um ataque na província moçambicana de Cabo Delgado. Desta vez, o Estado Islâmico disse ter atacado um posto militar em Babu e incendiado o que chamou de Casas de Cristãos. No início da semana, registaram-se confrontos em Bau, perto de Mocimbo da Praia, em que morreram pelo menos 10 pessoas. Uma família angolana que passou 9 meses no aeroporto da capital sul-coreana, Seul, poderá finalmente pedir asilo político no país. A família angolana argumentou que era alvo de perseguição devido ao facto de terem raízes congolesas, mas poucos dias depois de ter chegado a Seul, o Departamento de Imigração, no aeroporto de Incheon, determinou que a família não tinha claramente razões para reivindicar estatuto de refugiados, acrescentando haver a possibilidade da família estar a tentar obter estatuto de refugiado por puras razões económicas. A família recusou-se, no entanto, a ser repatriada. Com o apoio de um advogado sul-coreano, o caso foi levado a tribunal, que em primeira instância apoiou a decisão dos serviços de imigração. Um tribunal de apelação, contudo, concedeu o direito da família a pedir formalmente asilo político no país. O ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, foi hoje enterrar em Kutama, a sua aldeia natal. Mugabe morreu no passado dia 6 de setembro, em Singapura, aos 95 anos de idade, quase 2 anos depois de ter sido afastado num golpe de Estado. O seu enterro foi marcado por uma controvérsia envolvendo a sua família e as autoridades que queriam que Mugabe fosse enterrado no Cemitério Nacional dos Heróis, algo a que a família se opôs.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão vespertina de sábado, 28 de setembro de 2019, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, um bom resto de sábado e então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.